mas.
Sororidade e cumplicidade feminina são conceitos que ganharam força nos últimos tempos, especialmente em movimentos ativistas e entre as gerações mais jovens. Mas é muito importante que esses sentimentos estejam também no dia a dia de todas as mulheres e de todas as gerações. Ou seja, que sejam práticas que ajudem as mulheres a enxergarem umas às outras como companheiras, aliadas, amigas. Eu quero destacar aqui uma declaração que eu li da jornalista Babi Souza, que fundou o movimento Vamos Juntas e também escreveu um livro com esse mesmo nome. Abre aspas. Fomos criadas em uma sociedade que nos ensinou que devemos nos odiar, que precisamos ter uma roupa mais bonita que a fulana, que precisamos estar mais bem colocados no mercado de trabalho do que ela. Não podemos dar força a essa ideia de competição. Por isso, a sororidade é tão importante. Fecha aspas. Pois é, gente, sororidade tem a ver com respeito, cumplicidade, empatia, companheirismo entre as mulheres. Mas na cultura patriarcal que a gente vive, as próprias mulheres ainda são educadas a cultivar pensamentos machistas. Como mudar isso? Como praticar a cumplicidade feminina, a sororidade? Bom, para trocar ideias e experiências, estão com a gente hoje aqui mulheres maravilhosas de diferentes gerações, a atriz Denise Fraga, 57 anos. Que prazer enorme ter você aqui.
Prazer o meu, Renata. Prazer estar aqui com vocês, com Samara, com Lelê. Muito obrigada pelo convite. Eu acho que a gente tá no momento que a gente tem mesmo que buscar palavras sempre para tentar traduzir esse momento tão complexo que a gente está vivendo, né? De tantas coisas. Eu acho que a gente está vivendo mesmo um lugar que a gente vai, pelo menos, ficar nos livros de história. É o nosso consolo, porque é uma época muito transformadora.
Muito transformadora. Temos que falar, não é? É. Atriz Samara Filippo, 43 anos. Obrigada, prazer ter você aqui.
Imagina, prazer é todo meu. Tô amando esse convite, tá com Denise, com Lelê, com você, Renata, aqui. Prazer. A troca pra mim é muito enriquecedora, cara.
Pra todos nós. E temos aqui a cantora e também a atriz Lelê, 23 anos. Lelezinha, né? Como ficou conhecida no grupo Dream Team do Passinho. Muito bem-vinda, Lelê.
Obrigada pelo convite de estar aqui com Denise, Samara também. Muito obrigada.
Uma honra para nós. O Prazer Renata está começando. Bom, gente, como temos três gerações diferentes de mulheres aqui, eu queria começar logo colocando uma discussão aí na roda. Vocês acham que ainda hoje as mulheres mais jovens têm mais sororidade, mais cumplicidade feminina do que as mulheres de outras gerações, como a da minha e a da Denise, que temos 57 anos, e a da Samara, com 43?
É, eu acho que eu sinto algumas diferenças na relação entre mulheres da minha geração com a geração da minha mãe, que, por exemplo, tem 39 anos, com a geração da minha avó, que tem 67 anos. E aí eu tenho essas idades como minhas referências, assim. Mas eu acho que hoje a relação entre eu e minhas amigas, as mulheres com quem eu trabalho, com quem eu convivo, é muito sobre entender cada vez mais o machismo, assim, sabe? E conforme a gente vai entendendo o machismo, os comportamentos, como eles se tratam, faz com que a gente até se respeite mais, assim, se apoie mais e se escute mais, sabe? E eu percebo isso na minha geração, assim.
Então, essa competição, né, entre as mulheres, isso acho que foi muito incentivado na nossa geração, minha, da Denise, da Samara, não sei se na da Lelê. Mas você lembra de ter vivido isso, Denise, bastante, quando você era menina? Eu não sei se até ainda hoje a gente não tem isso,
sim,
né?
Sim, eu acho que a gente não tinha atenção. E eu acho que realmente eu fico besta cada dia, como eu vivo numa casa com três homens, eu tenho dois filhos homens, né, meu marido, então eu sou a única mulher da casa e eu detecto coisas que você não chama de machismo. E eu acho até que a gente tem que ter cuidado hoje com esse exercício contrário, porque a gente começou a ficar tão atento, e eu fico mesmo, e tem que ficar, porque a gente naturalizou muita coisa, a gente levou um susto com tanta coisa que a gente naturalizou.
Por exemplo, você numa casa cheia de homens, por exemplo, quando é que você se pegou numa situação assim?
Todo dia, assim, sem querer, eu acho que eu devo tirar a mesa, assim, se alguém deixou o prato, eu tiro o prato do meu filho, Coisas muito banais, assim. E eu acho que até a gente tem um negócio que tem uma tolerância de meio que foi chamada de sabedoria feminina, um Uau. Pouco. E que eu até... Eu gosto até de relativizar isso, porque eu acho que tem um quê que a gente precisa também prestar atenção pra gente não ficar, não perder coisas. Que eu acho que é esse negócio de... Eu não ligo, eu tiro o prato.
Aham.
Eu vou fazer um escarcéu por isso? Não vou, eu sou maior. E Nossa. Nessa, assim, muita coisa você
acaba
passa
criando
por cima.
Filhos machistas.
Sim, mas acontece que, por um outro lado, a gente está vivendo um mundo, acho que muito, muito cheio de discurso. E a gente também tem que ter cuidado, por um lado, da gente não perder coisas. No meio do discurso todo.
Eu acho muito importante essa fala, Denise. Tomar esse cuidado, eu acho tão importante. Porque senão a gente, ao invés de trazer as pessoas para o diálogo, para a conversa, a gente afasta, né? A gente
tem que acolher, né, pro diálogo, né?
Exato, exato.
Eu acho, assim, tem uma coisa... O ódio, não o ódio, a indignação, né? Todo movimento, ele nasce de quem tomou na cabeça, né? De quem se sentiu ultrajado, abusado, né? E essa indignação, ela é poderosíssima como combustível. Uhum. Só que eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque eu acho que ela também embaça o discurso. E a gente não, às vezes, muitas vezes, não consegue encontrar o interlocutor. E a gente faz uma coisa que é... Falar para quem concorda com a gente, se a gente não cuidar.
Exato.
Se a gente não fala para quem precisa realmente ser transformado. Então,
eu confio na geração da Lelê.
Sim,
isso. Eu confio muito na geração da Lelê.
Está nas suas mãos. Porque quando a Denise estava falando dos filhos dela, né, eu tenho gêmeos, a Marcela e o Rodrigo. E imagina, criei os dois, eles têm 31 anos... Um homem e uma mulher da mesma idade junto. Uhum. Foi a minha filha que me chamou a atenção pra falar que eu cobrava coisas dela diferente do que eu cobrava dele. Uhum. Quando eu me vi fazendo isso, falei, imagina! Mas ela me mostrou e eu aprendi, né? Então, por isso que eu digo que eu acho que tá muito nessa geração que tá ensinando a gente. Agora, como a gente vai ensinar esses homens, eu não sei. Será que tem jeito pros homens da nossa geração, Denise?
Não, mas assim, porque eu sinto que... você sabe que uma vez, Lelê, o meu filho falou assim pra mim... Vocês ficam falando pra gente coisas que a gente já sabia.
Como assim?
Que ele falava assim, eu nunca achei que mulher tinha que ganhar menos que homem. Eu acho que quando você fala, Renata, eu confio na geração da Lelê. Eu acho que os homens da geração da Lelê também vão estar mais preparados. O problema são a gente, né, é a gente modificar uma estrutura mais antiga, mas que manda muito ainda. E cria novos homens machistas se a gente não cuidar.
Pra mim, o lugar da sororidade, do machismo, vem do mesmo lugar. Se a família, o lar, o acolhimento que a pessoa tem, não tiver preparada, pais machistas, mães que reproduzem o machismo, vão continuar, né, perpetuando isso em crianças. Então, para mim, acima de tudo, é sim ter uma esperança nessa geração que vem, da Lelê e tantas outras, nas minhas filhas, eu tenho uma de 12, uma de 8, são duas mulheres aí que eu tô botando no mundo.
Uhum.
Mas também, isso que a gente começou a falar, a Denise começou a falar, de não repelir esses homens. São homens que tão sabendo o que estão reproduzindo, sabe? Aposto que o seu filho nunca percebeu, né? Essa diferença de tratamento, né, Renata?
Nunca, imagina. Mas minha filha percebeu.
Exato. Porque incomoda. A ele não incomoda, mas a gente incomoda.
Agora, assim... eu acho que tudo passa muito, né, quando a gente fala em sororidade, dessa educação que a gente tem, que meio que estimula a competição entre as mulheres, mas é uma educação da sociedade, né?
Total.
A mulher que tem que ser a mais bonita, né? E os homens não têm essa competição. Aí a Lelê estava dizendo que ela vê essa diferença de comportamentos nas gerações dela, da mãe de 39 e da avó. Você percebe isso, que a sua geração compete menos, você é menos incentivada a competir com as outras mulheres do que a sua mãe já foi? Você se viu vítima disso e disse não, Lelê?
Eu venho de uma competição, né, que é o passinho onde o movimento era super machista, assim, e a maioria homens, né, então eu tinha que me comportar como... Muitas vezes me comportar como eles, para ter o respeito deles, para que eu pudesse ter o meu lugar de fala, para que eu pudesse ser a Lelê, sabe? E com o tempo eu fui percebendo que todos, a maioria dos espaços são assim, que a gente tem que se moldar para ter a aprovação deles, assim, sabe? E aí comecei a falar assim, não, cara, eu acho que...
Quase que a permissão deles para entrar?
É, e aí comecei a achar só absurdo. Eu falei, não, cara, primeiro é que assim, eu fui criada por 3 mulheres, a base da minha criação são de 3 mulheres, de idades diferentes, sabe? Então, não se falava de feminismo lá em casa, nesse sentido, mas as ações eram super feministas, sabe? Então, quando alguém até me pergunta, ah, você é feminista? Isso, às vezes, nem... Nossa, eu sou... Não, calma, eu sou feminista, então. Mas eu já tava tão na veia, assim, de não deixar o homem fazer o que quer comigo, de não deixar de fazer de palhaça, de sempre me posicionar, não sei o que, não. Que, às vezes, até... Eu acho que eu me perco um pouco no título, sabe? Mas eu sou feminista, então é isso, assim. Beleza.
Mas e quando a gente fala em sororidade, assim, em cumplicidade feminina? Uh-huh. Você já viveu alguma situação, assim, de sentir falta da cumplicidade feminina, de ser acolhida por uma outra mulher no momento que você precisou, dela ter ficado do lado do homem numa situação absurda?
Sim, eu acho que ainda existe, assim. Eu ainda passo por muitas situações em espaços... Principalmente de trabalho, por competição, assim. Mas eu entendo super que isso é uma construção social que a gente está cada vez mais entendendo e que a gente precisa ter um pouco de paciência também, sabe? Mas depois que eu comecei também a ver a forma que os homens se tratam, eu não me permiti mais ter esse tipo de sentimento com outra mulher, sabe? Às vezes vem.
Explica melhor.
Cara, eu sinto que os homens, eles têm um universo... Homens héteros, tá? Porque tá, o hétero, ele tem muito a coisa de se proteger, mesmo sem se conhecer, de se respeitar. Se a mulher tá com o cara na noite, se ele dá uma cantada nela, ele vai pedir perdão pra ele. Não é pra ela. Sabe? Eu fico, ué.
Como é que pode?
Tem que pedir desculpa pra ele,
essa observação.
Não é pra ele. Sabe? Não. Não, desculpa aí, cara. Que não sei o que.
Me desculpa pra mulher, né? O assediado foi a mulher. Pô.
Aí você vê que a relação entre eles é de muita lealdade. Sem nem saber quem é. Você vê no trânsito, por exemplo. Eu vejo várias situações em trânsito que eu fico chocada. Se é uma mulher que passa, é uma mulher que não sei o quê. Ah, tinha que ser mulher. Aí quando é algum homem... Pô, desculpa aí, cara. Eu sei que eu fico... Gente... E aí, quando eu percebo esses mínimos tratamentos diários entre eles, aí eu começo a falar, não. Não, as mulheres têm que ser assim também. Não, calma. A gente tem que ser leal entre a gente, sabe? Então, são coisas que eu não me permito mais, às vezes, é me sentir ameaçada por outra mulher. Aí eu começo a me questionar. Mas por que eu tô me sentindo ameaçada? Não, mas calma aí. Porque ela é bonita? Não, mas eu posso achar ela bonita. Não, mas calma aí. E aí eu vou desconstruindo tudo aquilo que foi imposto pra me pensar.
São questionamentos que não eram feitos, sabe? Há 20 anos.
Nossa, eu acho que eu teria sido tão mais feliz se eles fossem feitos. Não é?
Exato. Mas você sabe, Renata, que eu, com as meninas aqui em casa, a gente assiste muita série, né? E isso sempre foi muito reproduzido pra gente... na mídia, né? Uhum. E, cara, a reprodução da competição feminina, de sempre duas mulheres estarem disputando um cara, de sempre ter o estereótipo da gorda excluída, da amiguinha que sofre bullying, da loura que é a mais popular, isso até hoje perpetua, sabe? Uhum. Isso é um desserviço. Uhum. Eu vou desconstruindo isso junto com ela, sabe? Então, você reparou? A menina passou, o cara deu um tapa na bunda. Filha, você reparou que situação machista foi essa? Você conseguiu ver? Não, mamãe, consegui. Então, acho que isso ainda é, até hoje. A gente vai assistir muitos filmes e muitas séries com essa reprodução.
Até o ponto que essas coisas a gente não gosta mais de assistir. As pessoas falam, gente, chamar atenção cada vez mais para esse tipo de
conteúdo, de discurso.
Né? O conteúdo no humor não permite mais rir, uhum, de algumas piadas que nos ofendem.
É, né? Incomoda, né?
É. Você sabe que eu fiz uma reportagem, assim, Ah, você veio da Praça Seca também. Você morava na Praça Seca, né, Lelê?
Sim. Tem família que mora lá.
Aqui no Rio. Eu fiz a cobertura de um caso de uma menina que vocês vão se lembrar, que no começo tomou a internet porque ela tinha sido assediada por 30 homens. No fim, viu que ela foi assediada por 5. Mas ela costumava fazer sexo grupal, mas naquele dia ela não queria. E ela foi estuprada, né? E aí, a gente fez a matéria, obviamente, explicando o que era estupro para as pessoas, assim, desenhando e contando o absurdo disso, né?
E no fim de semana passado, uma adolescente de 16 anos sofreu um estupro coletivo em uma favela na zona oeste do Rio.
Na tarde de hoje, ela conversou com a repórter Renata Ciribelli.
Você soube de um movimento das mulheres pela internet que denunciaram. Graças a ela é que esse caso veio a público. Como é que você vê esse movimento das mulheres na sua defesa?
Agradeço muito, muito, porque isso não deixou ficar oculto como está acontecendo agora.
Você está muito revoltada, né? Óbvio.
Eu estou um pouco, por causa que tem pessoas defendendo, falando que eu estou mentindo, falando que a minha versão da história é mentirosa, sendo que tem um vídeo para provar.
No meu Instagram, gente, no dia seguinte da matéria, logo depois que a matéria entrou ao ar, eu fiz uma entrevista com ela exclusiva, mulheres me xingando, me xingando, me xingando, por eu estar defendendo aquela mulher que foi lá porque ela quis, entendeu? Então, assim, eu fiquei muito chocada com isso, porque foi, assim, uma avalanche de críticas. Eu falei, gente, que mulheres são essas? Que pessoas são essas? Entende? Então, as mulheres ainda ficam do lado de homens quando veem mulheres sendo vítimas de coisas assim. Elas julgam uma outra mulher. Como um homem. Né?
É, teve um caso de uma mulher em Brasília, inclusive. Não sei se vocês chegaram a ver, uma menina de um condomínio que estava incomodando porque ela saía com uma roupa muito curta, sabe? E foi feito uma reunião.
E as mulheres criticando.
As mulheres do condomínio. Não criticando, estavam fazendo reunião para que atitude tomar para essa mulher não sair mais com aquela roupa curta. Porque essa roupa curta incomoda quem?
Não, a competição entre as mulheres interessa a quem, gente?
Aos homens, gente, é lógico.
Óbvio.
Porque se óbvio. Não tem competição entre a gente, eles aparecem como? Como eles se destacam? Se todo mundo for... Sabe, se a gente entrar numa do tipo, não tem por que ter competição, eles desaparecem.
Não, e aquela frase, né, que vem os homens, as mulheres se vestem para as outras mulheres. Nossa, a gente cresceu ouvindo isso, né?
Sim.
Tendo que ouvir isso, né?
Sim.
Como se a gente tivesse que se vestir para alguém, né?
É. E essa coisa da união feminina, né, ela realmente é ameaçadora, né? Porque vamos combinar, eu ouso falar assim, somos seres mais complexos.
Uhum.
Somos seres mais filigranados, eu acho. E se a gente tem essa união feminina, essa coisa que parece que não se entende da mulher, né? esse mistério em torno do feminino, essa sabedoria, essa bruxice,
uhum.
essa coisa além, que nos acusam, né? Que eles nos acusam, né? Dessa intuição, famosa intuição feminina. Nunca vi falar de intuição masculina, né? Mas intuição feminina é uma expressão feita. E essa coisa da intuição, isso que não se toca, isso que não se coloca em caixinha, isso unido, isso
Sim,
fortificado,
uh-huh.
isso como um movimento, isso é extremamente ameaçador. Então, é óbvio que você destrói, que sem querer eu acho que isso se faz, né? Isso se faz quase que instintivamente como espécie, essa destruição da união feminina, que é a destruição de uma força... quase misteriosa, com a qual eu não sei lutar, com a qual eu não sei. Tanto que eu acho que eles estão mesmo muito assustados, né? O Luiz fala, não tá fácil para os héteros. Porque eles sabem que... E eu vejo os meus meninos, são dois homens, um tem 24, outro tem 23. Mas eu vejo o quanto que eles estão pisando em ovos dentro desse discurso mesmo, porque Eu acho que até você falou uma palavra aí, Renata, que eu acho muito importante, tem que desenhar, uhum, sim. Quer que desenhe? Tem que desenhar. Tem que desenhar porque fez parte do jogo amoroso e do jogo sexual por muito tempo. Um não como sim, né? Como se ela disse não, mas só um pouquinho, mas se eu for mais aqui, se eu for... Né? Na nossa geração, isso era até um charme, uma técnica de charme, talvez, dizer não, se fazer de, uhum, difícil. E isso era abusado com tranquilidade. E a gente topava sim, porque a gente também dizia, uhum, não querendo dizer sim algumas vezes, mas isso não é uma lei.
Totalmente.
Né? E agora isso... E fazer entender até uma mulher que é um estupro, sim, quando esse não... Não, como a campanha, como não é respeitado, tem que desenhar. E eu acho que para isso, volto a falar o que eu falei aqui no início, eu acho que tem que pegar assim no braço e falar assim, deixa eu falar uma coisa para você, mas cravando a unha, assim. Porque você precisa falar com todas as letras, mas com verdade. E eu te digo, eu acho, eu não sei, talvez eu seja uma pessoa... que tenha uma gentileza, eu acho que eu sou uma pessoa gentil, mas eu acho que você precisa de afeto nas comunicações, nesse sentido, um pouco mais.
Mas eu acho assim, nesses exemplos todos, o que me assusta também, nessa união que a gente precisa ter cada vez mais, é que a gente ainda vê, é muito difícil você sair de um casamento por N motivos, de um relacionamento abusivo, em que você apanha, parará. Aí eu vejo outras mulheres julgando essa mulher, ao invés de estender a mão e ter essa palavra de afeto, sim, com essa mulher, essa mulher, tá vendo, ficou lá porque quis. Entendeu? Não tem esse afeto. Essa mulher é abandonada por outras mulheres. Eu acho que nesse momento é hora de existir a cumplicidade, a sororidade, né? No sentido de ter empatia, se pôr no lugar daquela mulher e ter esse discurso de afeto, né, Denise? Que a gente julga outra mulher ainda com o olhar do homem, né? Que é a sociedade, o olhar da sociedade patriarcal que a gente vive. Então é muito difícil virar isso, né? Eu acho que é isso que a gente tem que chamar também a atenção, né? Das mulheres. Vocês acham?
E da de verdade, essa coisa da sororidade é uma palavra bonita e tal, até a gente, tem muita gente que nem sabe o que que é, né, que coisa de soros,
da irmandade,
a irmandade, né, mas você precisa, eu acho, ir além, porque não é fácil, né, você viu, a gente viu aquelas imagens do DJ lá que espancou a mulher na frente de outra que não sabia o que fazer. E essa lei da Maria da Penha, você sabe hoje que tem uma mulher que pode denunciar e que chega e pode ser acolhida? Isso é uma novidade. A gente tem que entender que isso ainda é uma novidade. Então, tem que falar, tem que desenhar, tem que pegar pela mão, tem que continuar, tem que ligar no dia seguinte. Não vale só falar, vai lá, você pode denunciar. Tem que ligar no dia seguinte para saber se foi, se ela está bem, se ela não apanhou porque denunciou. Né? A gente tem que continuar o apoio. Né? A gente está denunciando demais, mas a gente não faz o dia seguinte, né? Que é acolher. Né?
Você falou aqui, Denise, tem gente que não sabe nem o que é sororidade, né? E foi muito bacana no programa popular como o BBB, teve a Manu Gavassi, que ela tinha que eliminar um candidato. E ela falou, eu vou eliminar esse homem por sororidade. Aí ele olhou para a cara dela e falou assim, mas o que é isso? Aí, menina, disparou a procura por sororidade no Google. Então, eu achei sensacional que a gente... Né, a importância de você ter um programa desse, uma menina... ativista dizendo, olha, eu vou eliminar esse cara porque ele é machista, porque eu quero que fique uma mulher. E isso, eu acho que isso passa também... Gente, primeiro, o movimento do não. Eu tive amigas que falaram, o não pode ser um talvez, né? Não entendeu nada. Falta de informação, assim, de formação mesmo, sabe? Da educação dentro de casa. Então, é importante falar sororidade. E vamos falar muitas vezes. Você fala muito essa palavra no seu dia a dia, Lelê?
Sororidade? No dia a dia, não. Mas eu tento fazer entender qual é a palavra que faz sentido para isso que eu sinto em relação à lealdade feminina, assim, sabe? tipo, dessa compreensão. Mas sororidade não é uma palavra que aparece muito no meu dia a dia.
Então, acho que lealdade e cumplicidade está dentro dessa palavra, né? Do universo feminino.
Sim, sim.
Sim, eu acho que tem coisas, mas eu também existem algumas camadas de diferenças dentro da sororidade entre mulheres também, né? Entre mulheres negras, brancas, indígenas. Eu acho que isso tem algumas diferenças, assim. Então, talvez seja por isso até que a sororidade, ela não esteja tanto no meu dia a dia.
É, quando se fala em cumplicidade entre as mulheres negras, tem uma outra palavra, né, gente? Que é a dororidade, né? Uhum. Que seria a dor que só as mulheres negras conhecem. É disso que você tá falando, Lelê?
Sim. Sim. Mas eu acho que é isso, assim. A lealdade e a cumplicidade, pra mim, são palavras mais reais, assim, sabe? Que encaixa dentro da sororidade.
Muda pra mulher negra a cumplicidade feminina? Pela dor? Como se como
sim.
Desse termo quer
dizer? Sim, por conta das histórias, por conta de coisas que a gente vive. E aí a gente se vê uma na outra, né? Diante daquela situação, a gente fala, nossa, você passou por isso também, nossa, ai, comigo foi assim também, nossa, eu me senti assim assado. Então é um lugar muito de se conhecer, de se ver uma na outra também, sabe? Isso é muito bacana.
Mas isso é uma coisa também das novas gerações? Sua mãe não tinha isso, sua avó não tinha isso com as amigas?
Não, minha avó tem, é uma coisa que ela fala no telefone, conversa, eu não sei se é uma coisa de agora.
Os termos são novos, esse termo dororidade é uma coisa que estão falando mais recentemente, né?
É, eu acho que as palavras, elas sempre vão mudar, assim, sabe? Mas o sentido das coisas, elas estão aí sempre, sabe? Igual a isso, assim, é você se ver na outra mulher e falar, nossa, como isso aconteceu isso comigo também e tal. As palavras, elas vão sempre mudando conforme o tempo, mas o significado é o mesmo, sabe?
Eu acho, Lelê, que assim, a lealdade tá dentro da sororidade, a cumplicidade tá dentro da sororidade, mas quando a gente usa a palavra sororidade, a gente cria, alguém fala assim, o que que é isso?
Uhum.
E quando alguém fala o que que é isso e a gente precisa explicar, a gente já tá fazendo esse exercício de entender que não basta ser leal e não basta ser cúmplice.
Uhum.
É preciso fazer parte da sororidade. O que que eu posso ser leal a você? Mas não me diz, e aqui a gente está aqui, mas quando a gente entende isso como conceito, a gente cria um movimento, né? Quando você dá um nome, você cria, você vai formatando ações.
É uma construção, eu vejo muito isso na minha mãe, assim. Minha mãe tem 74, então a minha mãe, cara, ela é de um lugar que já está tudo tão enraizado, né? Cristalizou tanta coisa ali. Uhum. Já... Que às vezes... E eu me descobri assim... Eu tô com 43, mas o meu discurso tem, sei lá, 5 anos pra cá, sabe? Então, até 5 anos atrás a gente não ouvia essa palavra. Sororidade, empoderamento feminino, feminismo. Tudo isso que veio surgindo e a gente foi pesquisando e questionando. Mas esse diálogo com a minha mãe, por exemplo, é um lugar que eu tenho muita dificuldade, sabe?
Com as famílias, né? Não tenha dúvida, eu posso imaginar, porque eu acho que isso é muito da nossa geração, né? E tem a fundadora da plataforma feminista Todas as Mulheres do Mundo, é uma jornalista, Giovanna Maradei, ela fala que sororidade é ter, acima de tudo, a ideia de que as mulheres precisam se apoiar para buscarem junto a liberdade. Então, a gente precisa dessa união para ser livre. Uma mulher liberta a outra, né?
Uhum. Na hora. Totalmente.
E isso é muito importante. Agora, como incentivar isso numa sociedade, né? Como fazer isso numa sociedade que incentiva a competição entre as mulheres? A gente tem que quebrar isso, né?
Eu falo muito sobre a vulnerabilização, né? Na verdade. Toda vez que eu vou na minha rede social e que eu me exponho a ponto de estar vulnerável ali e expor as minhas dores, sejam elas quais forem, da maternidade, como mulher, do envelhecimento feminino, da... O número... Por exemplo, uma vez eu tive um discurso que foi, eu amo minhas filhas, isso é incontestável, mas eu não gosto de ser mãe, sabe? Eu não gosto da função maternidade, e isso eu fui atacada por muitas mulheres. Muitas. Só que, ao mesmo tempo, muitas mães falaram, obrigada.
Por me libertar.
Você tirou um peso do meu ombro. Eu também não gosto dessa função, e eu sempre fui sufocada por não poder falar isso. Sabe? Então, assim, vai ter essa dualidade. A gente nunca vai T.O., amém pra tudo, entendeu? É uma construção diária, sem, como a Denise falou. Talvez a palavra, mesmo que algumas pessoas venham esvaziá-la, né? Ela precisa estar aí para compor, né? Para trazer para o diálogo.
Vocês, como pessoas públicas, né? Isso é extremamente importante, né? Na hora que você vai falar uma verdade, né? Que é sobre...
Exato,
porque, na verdade, né? Na verdade, os problemas e as questões só mudam de endereço, né, gente? São as mesmas em algum momento da vida, né? É. E na hora que alguém fala, nossa, que bom que isso existe. Eu acho que por causa disso, né, que a internet acelerou muito isso. Ela acelerou você encontrar pessoas com posições iguais à sua, ideias. Foi uma democratização da informação importante nesse sentido. Então, não sou só eu que penso. Isso fortalece. Eu não sou um ET dentro disso. Eu não gosto de ser mãe, mas amo os meus filhos. Né? Não gosto muito de criança, mas meus filhos eu adoro. Eu tenho paciência com eles.
Adoro. Mas é esse lugar de... Para de me julgar e me dá a mão, entende? Entende esse lugar que eu não vou me desfazer das minhas filhas, eu não vou abandoná-las, eu não vou... Eu amo, eu me dedico, eu sabe?
É, eu assim, nessa pressão do dia a dia, a gente vê, né, a competição entre as mulheres como ela é muito maior... no ambiente de trabalho. É muito comum, eu detesto chefe mulher. Isso é uma frase horrível, né? Como assim julgar chefismo uma mulher por gênero? Você ouve mulheres fazendo isso. Você ouve mulheres dizendo, não, eu não vou em ginecologista mulher, eu prefiro homem, eu confio mais num homem. Ou então, eu prefiro motorista de táxi homem, porque não sei mulher. Mulheres a gente vê falando isso. É fato. Entendeu?
É muito louco,
então, assim,
né?
Aquilo que a Manu Gavassi fez no BBB, de eliminar um homem por sororidade para dar espaço a uma mulher, eu acho que isso é um exercício que as mulheres deveriam começar a fazer no dia a dia. Como a mulher é muito mais difícil estar num cargo qualquer em relação ao homem, você sempre privilegiar o trabalho de uma mulher. Eu acho que a gente tem que ter uma corrente disso.
É.
Agora, eu tava falando, a Lelê fez aqueles exemplos assim, não vou numa dentista mulher, vou num dentista homem porque eu confio mais. Aí a Lelê arregalou os olhos aqui, a gente tá vendo. Pode me explicar esse espanto?
É porque, assim, na minha cabeça eu me sentiria muito mais segura se fosse uma mulher, uma motorista mulher, muitas vezes. Se vem uma mulher, eu fico, meu Deus, graças a Deus, eu fico mais aliviada. Eu me sinto mais protegida, assim, que quando tá com outras mulheres, sabe? Do que com um homem.
Gente, isso é muito de outra geração, maravilhoso isso, né? Que é um sentimento diferente das mulheres mais velhas. A gente foi educada a confiar mais em ter um homem ao lado, em ter um protetor. Nunca se sentir mais segura por ter uma mulher, né?
É que tampouco a gente viu uma mulher dirigindo um táxi na nossa época,
exatamente,
né?
Verdade.
Nem lhe era dado esse espaço, né?
Essa revolução também é poderosa, sabe? Da gente estar ocupando espaços, a política, em cargos de relevância, de poder. E a gente aplaudir isso é a tal sororidade, né?
E vocês que são mulheres públicas, né? As revistas de fofoca, sites, né? Elas ajudam muito a propagar essa competição entre as artistas, né?
Ajudam muito.
Indo no sentido oposto da sororidade. Aí tem um exemplo que eu li que eu acho que é verdade. A Ivete Sangalo e a Cláudia Leite, por exemplo. As duas já cansaram de dizer que elas são amigas, que não existe rivalidade, que elas se acham super maneiras. Já cantaram juntas. Mas não adianta. Eles criaram isso porque é uma coisa, assim, de criar para continuar... passando a mensagem de que as mulheres, no fundo, se odeiam, né?
A rivalidade.
Esse discurso é muito machista, né?
Sim, é o ensinamento a competir com nós mesmas desde pequenas, sabe? E não vão deixar isso inquieto enquanto a gente não derrubar. É a louca, né? O patriarcado!
Vamos começar aqui agora uma revolução.
Agora!
Ô, Lelê, você no início da tua vida artística, né? Que você tá agora, você sente isso? As pessoas provocando uma competição? Você já falou muito de quando você entrou lá no passinho,
sim,
né?
Ainda sim. Porque, de uma certa forma, a indústria se sustenta disso também, né? Da competição e tal. Mas eu sinto que... Cara, se eu admiro uma mulher, eu vou querer ficar perto dela pra aprender coisas, sabe? Eu não vou querer me afastar, não vou querer... Sei lá, hoje em dia eu pra mim é diferente, assim, essa coisa da competição. Hoje eu me dou mais o direito de admirar mais pessoas que eu acho f*** mesmo e quero ficar perto mesmo pra aprender coisas, sabe? E ficar mais f*** ainda, sabe?
Legal. Gente, a gente sempre pede perguntas, né? Histórias para as pessoas. Então, eu vou colocar aqui o dilema de um ouvinte para vocês darem seus pitacos. É um quadro que chama Seu Dilema, Nosso Pitaco. Seu Dilema, Nosso Pitaco.
Oi, Renata, tudo bem? Meu nome é Jéssica, eu falo aqui do Rio de Janeiro e eu preciso da sua ajuda para resolver um dilema. É o seguinte, vou te contar. Eu tinha um amigo que namorou uma menina durante muito tempo, mas ele nunca me apresentou a namorada dele. Eu sabia que eles iam e voltavam, quer dizer, pelo menos era o que ele falava, eles iam e voltavam, mas eu nunca fui apresentada. Depois de um tempo, a gente chegou a ter um envolvimento, assim, rápido, mas depois a gente se afastou, a gente até parou de se falar, e vida que segue. Só que, hoje, eu conheço a menina e a gente tá até um pouco próxima. E pelo que eu tô conhecendo dela, comecei a ver que talvez ele estivesse com ela enquanto ele ficou comigo. E eu fico pensando, será que eu conto pra ela? Eu tô me sentindo, assim, meio angustiada. Você contaria?
E aí?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim. Um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Gente, difícil, né?
Gente.
E aí, é um momento de colocar sororidade em jogo?
Cara, eu contaria. Eu não sei, é muito louco, né? É uma situação muito delicada, porque também tal, eles vão, podem voltar e aí aquela menina se volta contra você, a amizade fica abalada, vai ter esse lugar, né? É um dilema.
O que você faria, Lelê?
Gente, realmente é complexo. Tem situações que é muito difícil, né?
Você contaria?
Eu acho que eu ia pensar muito. Depende da situação, depende da pessoa. Se aquela mulher ia... Se eu achasse que ela teria capacidade de receber de uma forma, sei lá, tranquila. Senão, talvez eu não contaria, não. Sabe?
O grau de proximidade, né? Talvez, que você tenha.
É, porque a chance de você ser a vilã depois é muito grande também.
Também, exatamente.
Porque é a situação que é difícil. É bem complexo mesmo, é pra gente pensar.
E eu acho que a gente também tá fazendo um mundo... A tentativa de um mundo... Tão certo, tão correto, tão... Como se as coisas fossem assim. Muitas vezes, as coisas são mesmo pequenas para serem esquecidas em nome de uma coisa maior. Não sei se isso tem que... Depende do que seria para ela, de como ela receberia, né? Como você falou, né, Lelê? Ela pode até receber de um jeito ruim, a Samara falou. Mas eu queria contar aqui... É uma historinha, da minha avó, quando fez 80 anos, a minha mãe fez uma mesa em torno dela, assim. Era a minha bisavó, uma matriarca, uma mulher fortíssima, uma mulher que cuidou de todos nós, que queria todo mundo bem. Então, a minha mãe filmou essa mesa, todo mundo fazendo uma pergunta para a vovó. Né? E alguém virou e falou assim, vovó, qual é a receita dessa família tão unida, tão harmônica, tão todo mundo se reunindo a cada aniversário, todo domingo, todo mundo junto, qual é a receita dessa harmonia, dessa união? E você vê no vídeo, assim, a minha bisa, era a minha bisa que eu chamava de vó, né? Ela olha para cima assim, com aqueles olhinhos, assim, e ela fala, ouvi uma coisa... Fingir que não ouviu. Quando você acha que aquela mulher forte, matriarca, que mandava na vida de todo mundo, isso pode ser um exemplo de resignação, assim, horroroso. Mas se era coisa que a minha avó não era, era resignada. Mas ela era muito sábia. E a resposta que ela deu para o segredo da harmonia era ouvir uma coisa e fingir que não ouviu. E eu acho isso muito curioso, porque às vezes a gente... Ah,
finge que não está acontecendo, finge que não sabe, né?
Não, é perigoso, mas faz perigoso. Parte também de uma atitude de sabedoria, muitas vezes, você... Não ficar metendo o dedo na ferida toda hora, eu acho.
É, eu acho assim, se fosse uma situação, né, que essa... Você tá com uma pessoa... Já aconteceu comigo de eu estar numa festa, eu fiquei numa saia justa porque um cara deu em cima de mim e deu 10 minutos depois eu percebi que ele tava com a minha amiga, que me convidou para a festa na casa dela. Cara, eu fui embora, fiquei muito chateada com isso. Eu liguei para ela no dia seguinte. Falei, amiga, eu vou te falar por questão de cumplicidade feminina. Eu usei isso. Falei, olha, aconteceu isso. Porque se eu não falasse, gente, eu nem ia ficar à vontade, porque depois o cara ainda mandou mensagem, sabe? Então, esse caso é muito claro de que você não vai permitir que um cara faça isso. No caso dela, é uma coisa, acho que dá para seguir a coisa da sua avó, fingir que não veio porque já foi, já passou, ela não sabia. A coisa é um pouco mais conturbada. Agora, quando é objetivo, assim, como essa situação que eu passei, aí não dá.
Claro.
Né? Eu acho talvez isso, assim, acho que uma coisa que as mulheres faziam muito, né, de disputar o mesmo homem. Nossa, credo, espero que...
Ui! E é louco porque a culpa sempre é da mulher, né? A gente vai sempre culpar a outra, a gente vai sempre...
Não é o cara. Nas gerações antigamente, a gente talvez não visse a gravidade disso. A gente, né, a gente foi incentivada... Ai, nossa, ele gostou mais de mim do que da outra. A gente tinha essa competição, sim, gente. Na época, nossas mães...
Ah, eu acho que isso ainda tem até hoje, Renata.
Na minha bolha, não, graças a Deus, mas talvez tenha.
É que a gente vive realmente numa bolha, porque... Em rede social, Lelê deve saber muito disso, né? Em Instagrams, em TikTokers, né? Que a gente vive muito esse lugar. Quando eu posto uma foto minha, eu tô falando isso no lugar também de uma mulher de 43, que eu me exponho, sim. Às vezes eu me exponho, ponto. A vontade que eu tenho. Eu posto uma foto um pouco mais sexy, mais sensual. O que tem mulher falando, pra quê? Você entende? Ou não tem mais idade pra isso? De mulher. Eu não escuto isso, não vejo seu homem.
Bom, gente, então, já que a gente está caminhando para o final, acho que a gente tem que falar, então, sobre as dicas de como praticar a sororidade. Eu quero uma dica de cada uma, depois eu vou ler umas 4 dicas aqui que eu tenho de especialistas no assunto, vamos dizer assim. Então, o que vocês diriam, assim, como dicas para praticar a sororidade no dia a dia?
Eu acho que a gente precisa... falar o óbvio. E falar o óbvio significa chegar para alguém que não está esperando e falar, eu estou junto com você, eu estou do teu lado, tá? Só porque eu sou mulher também. Me dá seu telefone, eu quero saber se você está passando isso amanhã. Porque isso não é
isso
comum.
Isso é cumplicidade feminina. Isso é exercer.
É.
Legal. Samara, sua dica.
Ah, eu sou muito ativista da maternidade, né, gente? Eu vou para esse lado. Eu tenho muito esse discurso do empreendedorismo, sabe? Feminino e materno. Então, eu falo muito do Dia das Mães, não dá dar presente. Compre de uma mãe, liga para ela, vê se ela precisa de um apoio, sabe? Vê se ela precisa de um dia seguinte, de uma saída à noite, de um dia para ler um livro. Pegue esse filho dela, vai. Eu acho que eu vou um pouco para esse lado, né? Porque é muito solitário, né, a maternidade, e a carga vai toda em cima da mulher. E ainda existe essa competição dentro da maternidade.
Quem é a melhor mãe?
Eu crio meu filho assim. Exato. Ai, não, eu crio meu filho assim, porque meu filho fez assim, porque meu filho fez assado.
Mas você deixa mas você parou de amamentar quando?
Mamou só um mês? Mama até os 4 anos? Existe.
Ai, coisa ai, que chata. Isso.
Então, surpreenda uma mãe, apoie seu empreendedorismo, diga o quanto ela é forte,
é
o quanto
legal.
Ela é potente, sabe? O quanto ela é potente, que ela vai conseguir.
Isso é muito legal.
E aí, Lelê?
Vem, Lelê.
Legal. O que eu falaria, assim, o que tem funcionado pra mim, assim, diariamente, é como praticar a sororidade dia a dia, é primeiro me entender. acho que a busca de me entender faz com que eu tenha mais compreensão sobre outras mulheres, sobre outras limitações de outras mulheres, sobre desejos de outras mulheres, sabe? E isso vai... E já não vejo tanto como certas coisas como algo errado. Mas isso é... Eu fico nessa busca mesmo de tentar me entender, de me respeitar, ser um pouco mais carinhosa comigo.
Pra julgar menos a outra mulher?
É, porque eu acho que se a gente não tem essa percepção com a gente, é um pouco difícil ter com o outro. Eu sinto, sabe? Sim. E com a outra mulher, sabe?
Olhar pra si é muito importante, cara. Muito.
É, cara. E eu consigo perceber, conforme eu vou construindo e desconstruindo coisas dentro de mim, a forma com que eu paro pra escutar é como se fosse um compromisso com outra mulher. Falo, ih, não, agora é hora de escutar ela. Não, vou ficar aqui. Vou levar isso a sério. Porque eu faço um trabalho de tentar me escutar. Sempre que tá acontecendo alguma coisa, ou sempre quando eu tô triste, alguma coisa me incomoda, ou se eu tô feliz, eu tô sempre tentando me escutar de alguma forma, assim, sabe? Então eu acho que é esse trabalho, assim, que a gente tem e fazer isso, assim, de usar o seu poder também, porque a gente sempre é inspiração pra alguma outra. É, independente de quem a gente seja, independente da profissão que a gente seja, a gente sempre tá sendo inspiração pra alguém. Então, aproveitar esse poder também que a gente tem e incentivar mulheres, assim. Não, você pode. Não, não pensa isso, não. Não, vai, faz sim, que é isso. Tá com vontade, faz. E trazer essa coisa essa coisa de tentar realizar coisas pra gente, sabe? Ah, isso é tão poderoso, isso é tão bom, isso é tão gostoso.
É. Sabe? Duas dicas que vocês passaram. Estão aqui nas dicas que os especialistas, que as pessoas que discutem o assunto falam, né? Primeiro, assim, não veja outras mulheres como rivais apenas por elas serem mulheres, né? Acho que fica um ensinamento aí. Eu gosto dessa também. Não use palavras ofensivas à imagem de outras mulheres, como, ah, sua gorda, vadia, vagabunda, vaca. Nossa, isso é muito agressivo. Isso já era... A gente ouviu muito isso, né? De homens falando, sem a gente falar que é isso. É. Em hipótese alguma, em situação alguma, use essas palavras. A outra que a Denise falou, fique atenta para situações em que você possa ajudar uma mulher em apuros.
Sim.
E a outra é a que a Lelê falou, incentive sempre outras mulheres.
Legal.
Vamos exercer a sororidade.
É isso. Uma levanta a outra.
Gente, no final do episódio, eu sempre peço para as pessoas falarem assim, uma frase com prazer, né? Tipo assim, prazer para mim é 3 pontinhos, vocês podem completar. O que dá prazer na vida de vocês?
Nossa!
Prazer! Aquele prazer é teu, não vale prazer com filho.
Prazer para mim é cantar um samba.
Ai, que todo!
Nossa, eu jamais imaginaria tudo. Eu quero... Você pode dar uma palhinha pra gente?
Adoro! Canta pra gente!
Ah, então eu vou cantar uma música então aqui rapidinho que eu canto na peça e que é uma música da Alcione que eu amo e que é uma música muito feminina, uma música que talvez seja muito simbólica para nossa conversa.
Qual é a peça?
Eu fazia quando eu estava fazendo Eu de Você, eu vou voltar com essa peça, uma peça que e eu até canto por causa de uma história que precisaria de sororidade e não teve, e que é uma mulher que se supera e tal, e que essa é um sambinha da Alcione muito bom, que eu acho que é do Ney Lopes, na verdade, a Alcione gravou, que é nada como um dia atrás do outro, tenho essa virtude de esperar. Ah, eu sou matreira, sou de trato, sou faceira, mas sou flor que não se cheira. É melhor se prevenir pra não cair. Sou mulher que encara um desacato. Se eu não responder no ato, amanhã pode esperar. Estrutura tem meu coração pra suportar essa implosão que abalou meu alicerce de mulher. Mas a minha construção é forte, sou madeira, sou de morte. Faça o tempo que fizer.
Uau! Gente, que lindo!
Maravilhosa!
Muito bom, arrasou! Ficou difícil pra vocês agora, Samara e Lelê.
Muito legal, Samara. Muito legal. E a Alcione, é um símbolo feminino muito grande, né? Nas letras
muito
dela.
Muito forte.
Ela fala...
Somadeira,
exatamente.
Né?
Exatamente.
Ela fala sobre diversas histórias de mulheres. Ela é incrível. Que bom, adorei.
Nossa, demais. Demais, Vinícius.
Vou deixar a Lelê por última, tá, Lelê? Pra você fechar a chave de ouro. Eu tava pensando... eu tava pensando aqui, cara, que prazer pra mim é hoje em dia olhar e me ver realizando meus projetos, sabe? É, realizar mesmo.
Prazer é realizar.
A minha peça é realizar. Prazer é realizar. Eu ia falar que prazer é ser livre. Mas é meio óbvio demais. Então, assim, pra mim, no momento, tá sendo isso. Realizar minha peça, realizar minha festa, realizar... É, realizar. Criar coisas também, além de filhos.
Filhos crescem, tá? Eu vou te dar um alívio aí.
Sim.
Oh, uma mulher, perdão, uma mulher incentivando outra mulher. Vai passar.
Tá passando, Aline.
Esse lugar da realização, pra mim, é tão prazeroso, é tão gostoso também. Mas, no momento, prazer, pra mim, é ser. É ser como eu sou. Sem filtro, sem máscara, sem algum tipo de medo, sem algum receio de alguma coisa. Eu acho que é só ir, só ser. Ai, tô afim de... Vai, sou isso aqui. Ai, falei não sei o quê. Falei. Ai, me desculpa se tiver que falar. Sabe, sendo. Ser sendo. Acho que pra mim, nesse momento, é ser. Ser eu.
Nossa, gente. Prazer, Renata. Adorei.
Muito bom.
Gente, amei. Bom, amei. Gente. Muito obrigada, viu?
Lindo. Começa obrigada, lindo, Renata. Nossa, muito obrigada lindo. A vocês, Samara, Lili. Um prazer.
Eu amei.
Prazer imenso. Que honra estar aqui.
Nossa,
obrigada pelo
honra
convite.
Minha ter vocês aqui.
Prazer, Renata é um podcast G1, produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?